Camila, seja bem-vinda, bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, Beverly, tudo ótimo.
Hoje dá pra ver o sorriso de novo, né, Camila?
Porque
tava com saudade.
Ao telefone é complicado mesmo, né?
Muito bom te ter aqui, hoje ela tá no estúdio, então pra quem quiser curtir, sorrir com a gente também, falar desse assunto que é um assunto importante, tem a ver com os afetos, tem a ver com o feminino, corre, cola aí no facebook.com/RedeTuaRádio, já tá valendo, com direito à live, como eu disse. Olha, Camila, hoje o assunto, ele é uma coisa que pra quem tá circulando em grupos de amigas, nossa, sabe que bomba, né?
Bomba.
Bomba. Que é aquela coisa da mulher que chegou ali, 40 mais, tá entre os 40 e os 50 anos de idade, tá se sentindo loba, tá se sentindo super feminina, tá com tudo em dia, a mulher tem se cuidado mais, ela tem chegado a essa faixa etária bonita, decidida, resolvida e financeiramente independente. Ela não precisa de ninguém pra pagar suas contas, os seus boletos, porém não consegue um parceiro pra vida, né? Chega ali sozinha e tem aquela dificuldade, meu Deus, eu queria também, pra ficar completo, parece que só falta aquela cerejinha do bolo. É verdade isso, Camila?
Ah, é muito legal tu falares assim, Beverly, porque justamente é isso que nós temos escutado nas rodas de conversa, sejam elas quais forem, ou as rodas de conversa no trabalho, quando as pessoas se encontram, ou, né, nos lugares públicos, enfim, que as pessoas vão confraternizar. Esse é um dilema muito interessante da atualidade.
Porque
é um fenômeno. Porque, veja bem, o que acontece com a mulher, né, depois do século XIX, né, século XX e século XXI? Ela vai, sim, buscando se inserir no mercado de trabalho, né? Ó, sei lá, sai pra lá, mané, é mais ou menos isso.
Eu vou mostrar aqui na live pro pessoal ver.
Jane
Matthews.
Ah, não conheço esse livro.
É, na verdade eu ganhei de presente, fizeram uma brincadeira comigo aqui na rádio.
Sério?
Sim, sim. E aí acabou que eu lembrei desse assunto também, Camila. Tem até livro, gente.
Olha aí.
Que trata do assunto.
Tem um livro muito legal que diz assim, o que querem as mulheres, né? Chevoa, né? Que é uma grande pergunta que a psicanálise faz, né? E a gente sabe que no século XIX a gente tinha uma mulher da era vitoriana, né? Que tinha esse resquício, né? De um rigor de a mulher ter que ficar, digamos que, escondida em si mesma. E que ela não podia realizar os seus desejos. Bem a grosso modo, assim, falando. E aí a gente vai passando, ao longo do tempo e da história, por uma revolução do feminino. Porque se no passado a mulher tinha um legado de ter que ser mãe para se realizar, e ela só poderia realizar a felicidade dela sendo mãe, a gente viu que isso se transformou na atualidade. Se transformou por quê? Porque no lugar de ser mãe, a mulher, né, foi dar outros destinos. Ela foi ser uma excelente profissional, ela foi ser uma excelente amiga, ela foi ser excelente outras coisas.
Uma executiva numa multinacional.
Exato.
Foi viajar o mundo.
Política.
É dona do corpo dela, né? Mulher.
Exatamente.
No geral, ela mudou muito, né?
A mulher mudou muito, mas tem algo que é da ordem do psíquico que não muda ao longo, né, dos séculos, que é a questão do feminino e da busca, né? E do quanto importante a gente pensar isso, que a mulher e o homem não têm tudo, não podem tudo, né? Precisa ter uma falta para a gente buscar, né? Tem até livro também que fala isso, a parte que me falta, né? Seguir buscando alguma coisa que está fora da gente, mas que ao mesmo tempo também está dentro da gente. É um espaço psíquico de falta para que a gente não pare de buscar, não pare de crescer.
Agora, Camila, será que dá para a gente, talvez seja simplificar um assunto que é extremamente complexo?
Muito complexo.
Mas, de uma forma geral, assim, será que dá para a gente dizer que essas mulheres que chegaram nesse nível de desenvolvimento, que são resolvidas, que têm sua vida financeira resolvida, mas que estão sozinhas e desejam ter alguém para dividir a vida, um parceiro, elas assustam os homens? Daria pra gente dizer isso?
Antes, quando eu comecei a falar, eu lembrei de uma máxima nisso, assim, que tá até nas redes sociais. Algumas pessoas colocando assim, né? Um chavãozinho, não lembro exatamente o que tá escrito ali, mas que fala exatamente assim, né? Se eu sou muito fraca, não me querem. Se eu sou muito boa, também se assustam com o que eu sou, né? Que é a questão do loba, né? Inclusive, tem um livro que fala disso também. Tem muita gente estudando.
A Clarissa Pincola Estés, né? Mulheres que correm com o lobo.
Isso aí. De algum modo, e assusta. Assusta. Assusta por quê? Porque é como se o homem, ou então a mulher, se a gente pensar numa relação homoafetiva, olha para aquele sujeito, olha para aquela pessoa, e pensa aquela pessoa como um ideal inatingível. Uhum. Né? E aí, o que, que eu posso ter que completa o outro? Porque é justamente isso que eu falava antes. Se eu não sou castrada, se eu não me sinto, né, castrada, se eu sou tão poderosa assim, uma super heroína, né?
Mulher Maravilha.
A Mulher Maravilha não pôde ter o amor dela, uhum, né? Ela ficou impedida de ter o amor dela. Por quê? Porque parece que, e parece, e é assim, né, que nada falta. Ou seja, precisa faltar alguma coisa para a gente buscar isso. Mas precisa existir também uma espécie de fragilidade do feminino. Mas não é uma fragilidade de coitadinha, de inferior. Não é nesse sentido. É no sentido de que o outro sempre vai ter alguma coisa que eu não tenho e que eu preciso desvendar esse enigma. Essa é a grande questão. Quando essa máxima diz assim, né? A mulher fica tão poderosa que o homem se assusta e ele não consegue chegar perto, ou ele não consegue corresponder ao desejo da mulher. É justamente isso que a gente tem visto. As queixas, por exemplo, nas clínicas, nos espaços, as queixas de que, nas próprias relações sexuais, o homem falha. Né? Porque a mulher tem um aparelho, né, reprodutor e um aparelho sexual, fisicamente falando, que denuncia quando ela não tem prazer. Sim, denuncia. O corpo também fala. Mas o homem tem uma espécie de complexidade em relação a isso, Beverly. E é muito difícil. A cultura vai lá e diz assim pro homem: ah, se tu falhar, tu tem uma cápsula, tu tem uma pílula que tu pode ficar potente de novo. Mas a potência não está no órgão sexual. A potência está na mente da pessoa. Então, muitíssimo comum a gente ver as relações desprazerosas justamente por esse encaixe ele não acontecer.
Agora, Camila, nisso que você vem explicando, eu fiquei aqui me perguntando, será que talvez também neste ou tudo ou nada que a mulher acabou vivendo uma relação, porque durante séculos nada, e agora parece que é um tudo, né? Então, também não quero simplificar novamente uma coisa que é complexa, mas assim, grosso modo, né? Ou tudo ou nada, agora é a época do tudo na mulher, ela também acabou que criou uma patologia nesse tudo, do tipo, eu posso, eu tenho poder, eu tenho a minha força, reconheço que gostaria de ter um afeto, porque o problema só tá aí, né? Se a pessoa quer um afeto, se ela não quer, ok, tá tudo certo, né? Mas digamos que ela queira, né?
Sim.
Queira um afeto, queira alguém pra viver a sua vida. Aí tem um desequilíbrio da mulher também, dá pra dizer isso?
Nossa, a tua pergunta é muitíssimo complexa.
É, eu sei que é.
Mas é muito bom te escutar fazendo essa pergunta, porque várias pessoas já me questionaram a respeito disso, assim, no senso comum, assim, a gente tá conversando, né? Desta posição que nós ocupamos, em que, ao mesmo tempo, nós também podemos ficar mais racionais e pouco afetivos, né? Explicando assim, bem simplesmente, na questão da sexualidade, do sexo, né? A relação sexual é uma relação complexa. Ela pode ser simples? Pode. Ela pode ser só pela descarga do prazer? Pode. Mas nós, quando queremos nos afetar pela relação que a gente estabelece com o outro, a gente não quer só descarga, né? Uma pessoa, em tese, neurótica, né? Ou seja, mais ou menos saudável, ela não vai querer só fazer descarga. Ela vai querer se relacionar, ela vai querer ter prazer com outras coisas que não são só da relação sexual. E no contemporâneo, a gente tem uma espécie de confusão nisso. Porque se confundiu o que é da ordem da necessidade do corpo com o que é da ordem da necessidade psíquica, das relações. Então, bem simples, assim, para quem está nos escutando, não adianta a gente sair transando com todo mundo quando a gente não sabe nem o que, que a gente quer.
Entende? Isso vale para homens e mulheres, obviamente.
Isso vale,
né,
para, uhum, todas as pessoas. E por isso que a tua pergunta ela é complexa, Beverly, porque ela envolve uma série de desdobramentos, porque as relações na contemporaneidade, já dizia o Bauman, já dizia Lebrun, tem um autor que agora está ficando muito famoso, saiu na época, inclusive, que ele escreve A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência e Agonia de Eros. Esse livro, todas as pessoas deveriam ler Agonia de Eros, porque ele fala de uma sociedade adoecida, né, por Eros, por querer amar e por não saber o que ama. Uhum. Então, a gente passa a ter relações que são mais do que líquidas. Elas são gasosas, né? Porque a efervescência, uhum, a efervescência é isso. Quando você abre um refrigerante, por exemplo, ou uma bebida que tem, é gaseificada, você abre e tem um estouro. A própria borbulha de uma espumante, né? Ela tem um tempo para borbulhar muito e depois para ficar, digamos que mais passiva. Né?
Agora, Camila, avançando um pouquinho, né? São hipóteses, a gente está aqui conversando, batendo, claro, um papo sobre isso. Claro que tem a especialista que ajuda muito dentro do bate-papo. Mas, de qualquer forma, a gente lançou uma possibilidade de um desequilíbrio também nesse tudo ou nada, né? No desenvolvimento da mulher, nessa conquista de espaço. Mas talvez uma outra hipótese bem plausível também é a possibilidade de que nós estejamos vivendo um tempo de acomodações. Não é nem tanto nem 8, nem tanto 80, e talvez seja um tempo em que a gente está aprendendo a ter o seu próprio espaço, né, na sociedade. Então, nas conversas com mulheres maduras, quem é madura e quiser participar conosco, madura, que eu quero dizer, é 35 mais, não precisa ser 50, 60, 80, né? Mulheres maduras, resolvidas, que têm o que gostariam da vida já, mas não têm um parceiro, não têm um companheiro para a vida, e isso está fazendo falta. Para essas mulheres que nós estamos falando, quando elas conversam, elas costumam dizer assim: ah, eu gostaria muito, mas eu não quero abrir mão de. E o abrir mão de é: não quero abrir mão da minha própria casa, não quero abrir mão de não precisar fazer coisas para outra pessoa. E aí o que a gente ouve no discurso é que talvez haja um entendimento um pouco equivocado entre o que é papel de cada um, né, num relacionamento.
Nossa, é lindo isso que tu falas, porque tu falavas e eu estava escutando assim várias pessoas que já passaram na minha clínica, no meu consultório, e que disseram outras coisas, mas também disseram em relação a isso. Eu te diria que tu falas de posições afetivas, né? Todo relacionamento, ele implica algum tipo de renúncia, né? Quando a gente se apaixona, é como se a gente tivesse grudado com o outro, quisesse grudar com o outro, né? No sentido de que tudo aquilo me encanta. E depois de um tempo a gente perde o encanto, né? E quando a gente passa por um relacionamento que não foi muito legal, quando a gente passa por um relacionamento que nos agrediu, que a gente se violentou, que não precisa ser só fisicamente, às vezes até é fisicamente, mas de uma violência de desamparo, né, de abandono, de mal-estar, nós também ficamos muito receosos em investir novamente num outro objeto amoroso. E as relações, elas são objetalizadas, né? Então, todas as pessoas passam por um processo de enlutamento em relação a isso. E sim, nós também estamos vendo que as relações amorosas, elas estão mais complexas, porque justamente o nosso comportamento de não dá nada fazer o outro sofrer, não empaticamente eu não me preocupo com o que acontece com o outro, é como se a gente estivesse levando pauladas, assim, é como se a gente estivesse tendo dor. E nós não queremos ter dor, a gente quer se afastar da dor. Né? Espera-se que a gente não queira ter dor. Claro que muitas vezes as relações, elas são dolorosas, e elas também dão prazer por serem dolorosas. Porque a gente nem falou aqui, Beverly, das relações conflitantes, ou, por exemplo, das mulheres que têm prazer por se violentarem nos relacionamentos amorosos. Mas nós queremos evitar o sofrimento, e às vezes a qualquer preço, inclusive com o preço da solidão. E aí a gente tem visto, sim. E isso independe da idade, isso pode acontecer com 18, com 20, com 30, com 40, com 60 ou com 70. Quando as pessoas escolhem conscientemente por terem um sofrimento inconsciente em relação a se relacionar com o outro.
Uau.
Se preservam.
Uau. É uma reflexão aqui, a gente, claro que não vai se esgotar, um assunto, como a gente disse, retomo, é muito complexo, é. Né? Não se esgota, mas a gente conversando sobre ele ajuda. Encontrando respostas. Camila, tem muita gente na live com a gente hoje aqui no
que
Facebook.
Que bacana, que bom.
Um abraço a Fátima de Lopes, que está acompanhando, a Ana Maria Nicolau Matei, a Sônia Parenza, a jornalista super antenada com o que acontece na cidade, a Kelly Isis Pelicer, a professora também super antenada com as coisas que acontecem na cidade, Isabel Rolas. Muito obrigada a todas que participaram, a todos que estão conosco aqui. E é, inclusive a Isabel diz, nossa, ótimo tema, parabéns, viu, Camila, pelas suas considerações.
Muito obrigada, muito obrigada.
Camila, para a gente fechar a entrevista sobre esse assunto, a gente dialogou sobre ele, mas se a gente pudesse dar algumas dicas, então, ou orientações, ou questões a serem refletidas para esse grupo de mulheres que está vivendo essa situação, a gente conversando com elas, né? É. Não quer dizer que os homens também não tenham problemas, né?
Claro,
mas hoje é com elas.
Claro.
Então, com essas lobas
que
estão aí com tudo em cima, né? Mas não estão encontrando o par perfeito, como é que elas fazem?
É, e talvez essas lobas tenham que olhar para a lobinha. Para a lobinha que elas têm dentro delas também.
Para a menina, para a criança
interior. Para a criança interior. Ou ainda, né, passar por esse processo de autoconhecimento, que também é um processo, digamos que, às vezes, estranho, esquisito, e que a gente tem evita, né, de algum modo. Mas também se perguntar, né, o que se quer. Né? Em qualquer condição, em qualquer relação que se vai estabelecer, inclusive com a relação auto, né? Com a autorrelação, né? com quanto de mim eu penso de mim. Talvez esse não é uma dica, porque parece muito simples falar disso, assim, falando, mas é um processo, sim, que envolve uma tomada de decisão, que é poder se olhar, né? Poder se olhar num espelho. E também olhar todas as dimensões dessa mulher, né? Num espaço temporal, uhum. né? E num espaço afetivo.